Reportagem Especial.
O pulso ainda pulsa.
Se você tem mais de 40 anos, provavelmente teve ou acompanhou algum caso de sarampo, coqueluche, rubéola ou mesmo pólio. Essas doenças começaram a ser controladas ou até erradicadas do mundo, como a varíola, a partir das décadas de 70 e 80 por meio da vacinação. Mas o que era para ser comemorado começa a se apresentar como um desafio. Muitos pais jovens que não tiveram contato com essas doenças na infância não veem razão para temê-las e acabam optando por não vacinar seus filhos por desconfiar das reações adversas das vacinas. Quem explica é a pediatra e pesquisadora Carolina Barbieri, que em 2014 investigou os motivos pelos quais alguns pais estavam deixando de vacinar seus filhos.
São pessoas com alta escolaridade, que têm acesso à informação dos benefícios da vacina, o quanto a vacina ela é importante para a proteção individual, o quanto a vacina é importante para a proteção coletiva, o quanto a vacina ela foi importante para romper ciclos de doenças e tal, mas eles se apegam ao lado dos efeitos adversos, ficam com medo e optam por não vacinar os filhos.
Nenhum especialista nega que as vacinas tenham efeitos colaterais. Segundo a Carla Domingues, do Ministério da Saúde, o que se faz é o cálculo do custo-benefício entre vacinar, arcando com os efeitos colaterais, e não vacinar, arcando com o tratamento da doença.
Você jamais vai colocar uma vacina onde você tem alguma coisa de muito mais evento adverso que benefício pela vacina. Para ter ideia, você tem 100 pessoas que vão ter contato com o vírus de febre amarela, 60 vão adoecer e pelo menos 30 vão morrer. E um evento adverso vai acontecer um para cada 1 milhão de pessoas e ainda a possibilidade de ter o evento e não levar o óbito. Então você vê que a relação é muito menor em relação do risco ao benefício de receber a vacina.
Em geral, dizem os especialistas, os eventos adversos relacionados às vacinas são leves, como dor no local da picada e febre. Mas há registros de problemas graves, como uma síndrome chamada de Guillain-Barré. Segundo o diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rodrigo Lima, essa é uma doença autoimune provocada por anticorpos do próprio organismo que atacam o sistema neurológico. Em casos graves, a pessoa pode morrer. Ainda assim, a possibilidade de desenvolver uma doença tão grave assim não justifica, na visão de Rodrigo, a não vacinação.
Existe síndrome de Guillain-Barré por vacina? Existe. Qual a frequência disso? Um caso para 1 milhão de crianças vacinadas. A questão é, os benefícios que eu tenho em vacinar 1 milhão de crianças compensam o risco de uma desenvolver síndrome de Guillain-Barré? E na avaliação do sistema de saúde como um todo, compensa. É preciso reconhecer o risco da Guillain-Barré, mas é preciso colocá-lo no tamanho que ele tem. É uma síndrome extremamente rara, que não acontece só ligada às vacinas, mas pode estar ligada a qualquer doença autoimune e que, sendo tão rara, não justifica a gente não fazer.
Do ponto de vista da saúde pública, proteger milhões de crianças, mesmo sabendo que uma pode ser prejudicada, faz sentido, pois não existe medicamento livre de efeitos adversos. Mas e do ponto de vista individual? Um pai pode se questionar se vale a pena arriscar que seu filho tenha uma síndrome grave em troca da proteção contra uma doença tratável, como o sarampo. Segundo Rodrigo, a coisa não é bem assim. O sarampo é uma doença que pode ter consequências graves, mesmo quando há atendimento médico de qualidade disponível.
Não existe cura para sarampo. A única coisa que a gente pode fazer em relação à criança que tem sarampo é dar suporte de hidratação, de respiração, essas coisas todas, para fazer com que ela saia bem da doença. Se eu tiver a melhor assistência médica disponível no mundo, ainda assim eu posso ter uma morte por sarampo. Não vacinar um filho contra o sarampo é uma decisão extremamente ruim, do ponto de vista probabilístico.
Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Preocupado em garantir que todas as crianças sejam vacinadas, o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, apresentou um projeto de lei para tornar obrigatória a apresentação da caderneta de saúde da criança para efetivar a matrícula na educação infantil. O parlamentar explica que não se trata de uma postura autoritária, mas de uma forma de massificar o entendimento em relação aos benefícios da vacinação.
Esse negócio de direito social, que é uma mentira contada algumas vezes, acaba virando verdade, né? A preocupação é que está se vendendo a ideia de que não há necessidade de vacinar. E nós sabemos o que significou isso no passado para o Brasil, quantas doenças foram erradicadas, né? Quantas foram controladas.
Na visão do Rodrigo Lima, o nosso sistema de saúde não está preparado para dialogar com uma população mais questionadora e que, por conta dessa falta de diálogo, as pessoas têm tomado decisões ruins em relação à saúde de seus filhos. Mesmo porque, se algumas doenças do passado estão controladas, uma cobertura vacinal reduzida pode ajudar a trazê-las de volta. A pólio, por exemplo, foi erradicada no Brasil, mas ainda circula em alguns países, como o Paquistão e Afeganistão. Segundo a Carolina Barbieri, durante a Copa, o vírus da pólio foi encontrado no esgoto do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Isso significa que um viajante entrou no país portando o vírus. Mas como encontrou uma população vacinada, não houve problema, ele não se espalhou. Outro exemplo é o sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Mundial da Saúde o certificado de eliminação do sarampo, mas em 2018 enfrenta um surto em Roraima por conta da chegada de venezuelanos ao estado. E a não vacinação abre brechas para uma possível volta da circulação do vírus no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.